Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Estava tão bonito no Atos 2, né? Atos 6, processos logísticos complexos estão começando. Por isso, os doze reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo que negligenciamos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Até aí. Resumindo, o pau começou a acontecer. Mandaram um e-mail para a Igreja Primitiva, ou melhor, contato@igrejaprimitiva.com.br, e escreveram o seguinte: ó, tem viúva grega que não está sendo servida como são servidas as viúvas judias, melhor dizendo. As viúvas que são parte dos judeus estão sendo melhores servidas do que as gregas. E a gente sabe que Pedro, ainda aqui, tinha muito preconceito com quem não era judeu. Eu preguei esses dias esse texto. A gente sabe. Então, meio que Pedro, como líder da igreja, sabe que ele tem meia culpa. Ou seja, a gente já tem na igreja primitiva o que a gente pode conhecer hoje como xenofobia. Acertei na palavra? É quando uma nação meio que tem preconceito com outra nação. Olha o problema que a gente tem já em Atos 6. E a gente está em 2023 e você acha que Adai não tem problema. Por que teve esse problema? Por conta de um fator. O fator ser humano. Já dizia um pastor: é uma bênção pastorear a gente. Esse mesmo pastor dizia: é um problema pastorear a gente. Aonde tem ser humano, a gente sabe que tem uma série de crises. Mas o que eu acho mais bonito aqui é que Pedro, ele andou com Jesus, ele andou sobre as águas, né? Pedro, como presidente da igreja, poderia falar o seguinte: ei, eu sou o pastor presidente, quem manda aqui sou eu sou ungido do Senhor, manda essas gregas aí ficarem bem quietinhas, porque quem são vocês para mandar um e-mail para mim e falar aquilo que eu devo fazer? Vocês estão falando que eu estou errando? Pedro não faz isso. Pedro, ele é humilde. Ele recebe o e-mail, ele recebe o feedback, ele faz a meia-culpa e percebe que alguma coisa de ruim está acontecendo na igreja. É aí que nasce um dos ministérios mais importantes da igreja primitiva. É o que a gente conhece como diaconia. Diaconia hoje é a ideia da rede ministerial nossa. É um ministério que cuidava de todo o processo logístico. E o Pedro, os apóstolos aqui, eles ficariam concentrados em pregar a palavra, como eu estou fazendo hoje aqui. Por isso que pastor não consegue pastorear todos, mas pastor tem que lutar para que todos sejam pastoreados. Eu acordo todos os dias com esse compromisso. Eu não consigo pastorear todos vocês, mas eu estou lutando todos os dias para que vocês sejam pastoreados por alguém, para que todos nós possamos ser pastoreados. Eu fico imaginando se eu aceitasse tomar um cafezinho na casa de todos aqui. Uma que eu não gosto de café. Mas vamos dizer que fosse uma água. Gente, eu não teria talvez tempo para fazer coisas mais vitais. E aqui eu não estou falando que eu não gosto de receber convite, tá? Pode me convidar. E quem me convida sabe que eu vou. Mas esses dias uma pessoa me convidou, eu falei assim: a gente pode se encontrar aqui há 3 meses na sua casa. Eu falei: pastor, você tem certeza? 3 meses, até lá Jesus voltou. Eu falei: mas é o que dá. É o que dá. Ah, a gente falou isso, né, Célio? Tá, o Célio e a Jamile, conversamos ontem sobre isso. A minha luta não é para pastorear todos vocês de pertinho, eu não consigo. E se você já criou alguma expectativa nisso, desculpa, porque não dá. Se não, se Pedro não estava dando conta, eu? Não. Então, ao decorrer do livro de Atos, a gente vai vendo tensões e distensões. A gente vai percebendo que não foi fácil. Não foi fácil, não é fácil e nunca será fácil. e conectando a igreja perseguida, conectando ao início da igreja, conectando a DIP, eu quero ler um outro texto, Atos dos Apóstolos, a continuidade dessa introdução que eu fiz. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16. Vocês gostam de Bíblia, sim ou não? Vocês ficam muito tristes quando eu peço para ler muito ou não? Ah, bom. Quem está online aí, acompanhe, por favor. Atos, capítulo 17, versículo 16. Olhem só. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Caramba, chamar o cara de tagarela, a cara dura. Se sou eu, ó, tchau. Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram a uma reunião no Areópago, era tudo que Paulo queria. Onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Tem fofoca desde que o mundo é mundo, né? Ei, Sônia Abrão. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De uma só vez, ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e nos existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem no passado. Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: ei, zombe não, a esse respeito nós ouviremos outra vez. Vamos chamar ele para vir o próximo culto pregar para a gente. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Acho que vale um glória a Deus, ainda que você não entendeu muita coisa. Quantos aqui nunca ouviram a respeito dessa história, levantem as mãos. Por isso que Deus trouxe vocês aqui. Os demais fizeram mais que a obrigação. Quando eu olho para o DIP, para o Domingo da Igreja Perseguida, e eu olho esse movimento de Atos dos Apóstolos acontecendo, especialmente essa história do apóstolo Paulo, eu aprendo aqui, e eu quero aqui com muita humildade, dar algumas dicas, no mínimo quatro dicas para vocês, em como nós sermos uns missionários mais efetivos. Culto de missões é para fazer você se lembrar que você é um missionário, e mais do que isso, te dá ferramentas para que você exerça a tua missão. Sim ou não, gente? Sim, não, vocês estão com tanta empolgação que está me dando tanta alegria na alma. Estou aqui empolgadíssimo. Amém, gente? Sim ou não? Ei, primeira dica de hoje, olhem só, tenha consciência do cenário que você está. Fala para a pessoa que está ao teu lado, tenha consciência do cenário. Acompanhe comigo, Atos 17, 16. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Olha que coisa interessante. Assim como o apóstolo Paulo precisou entender, a gente também precisa entender aonde nós estamos. Missionários sábios sempre estão conscientes dos desafios e oportunidades dos seus respectivos contextos. Ou seja, quando você for missionário no seu serviço, você vai ter que ler o ambiente do seu serviço, sim ou não?
Sim.
Eu preciso ser missionário aqui. Mas quando você estiver na academia, a tua estratégia tem que ser outra. Quando você estiver na rua, a tua estratégia tem que ser outra. Quando você estiver na casa da tua sogra, que não aceitou Jesus, você tem que ter uma outra. Quer ver um exemplo? Na academia, você está puxando peso lá. Está pesado, né, irmão? Você nunca viu ele na vida. Está pesado, sim ou não? Tá. Aí você já emenda. A vida é pesada assim, né? Entendeu? No outro dia, você sabe que ele vai voltar. Você fala novamente, está pesado de novo, né? Pegou mais peso hoje? Peguei mais peso. A vida está pesada. Mas eu não sei se você sabe, meu Deus, é Jesus que está me ajudando a levar minha vida. Aí o cara, Jesus? Agora, você vai chegar no seu serviço, então. Está pesada a vida hoje? Não, você vai ter que usar outra. Ou seja, você precisa ler o contexto que você está inserido. Estão aqui comigo, sim ou não? Tem um cantor chamado Marcos Witt. É um dos meus mentores, sem ele saber que eu existo. E ele sempre dizia que todas as vezes que ele chega numa igreja, ele falava o seguinte para a banda. Ó, o nosso repertório está ensaiado, está tudo bonito, mas quando a gente chegar na igreja, eu vou ter que sentir o cheiro da igreja. Aí a gente decide qual repertório a gente vai tocar. Isso eu carreguei para a minha vida. Eu fiz isso muito com os meus músicos. Acho que por isso que eles me abandonaram, estou brincando. São meus amigos. Porque a gente ensaiava um repertório lindo, introdução daqui, introdução dali, ponte dali, sobe de tom. Chegava lá e falava assim, muda tudo. Porque pouco importa o repertório que eu selecionei, tudo importa o que as pessoas precisam entender a partir de mim. Meu pai era assim, meu pai sempre foi penteca. Para quem conhece, sabe, Deus é Deus, é Deus, nome de Jesus. Mas antes ele era mais penteca do que você imagina. Assembleiano, mas quando um metodista convidava ele, ele virava um metodista. Eu olhava assim para ele, não me enganava. Aí quando era um batista, era um batista. Presbiteriano, então, era outro homem. Aí eu falava, pai, por que você muda tanto? Dependendo da igreja. Ele fala, filho, pouco importa o meu estilo. O importante é a gente compreender o contexto que a gente está inserido. Eu nunca me esqueci disso. O apóstolo Paulo, ele me ensina isso, que antes de ele começar a falar, ele começou a cheirar. Antes de ele começar a falar alguma coisa, ele começou a entender. Caramba, que cidade idólatra. Está escrito, não estou inventando nada. Ei, aprenda a ler o contexto que você está. Segunda coisa, segundo princípio. Fique atento ao comportamento das pessoas. Saiba ouvir as dúvidas, questões e dilemas. Vamos para o texto. Sermão expositivo. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer essa tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Ou seja, ele não estava inserido apenas no contexto, ele estava inserido já no coração das pessoas, nas dúvidas das pessoas. Por isso que a gente não pode ter pressa em falar de Jesus. Quando você está, lógico, você está no meio da rua, você vai ver o cara uma vez, ok. Mas quando você vai caminhando com a pessoa, vai com calma, não dá uma overdose de cristianismo, não, vai com calma, rapaz. Tem gente que pega esse sermão aqui em 5 minutos e quer falar para a pessoa amanhã. Não, segunda-feira você fala o ponto 1. Ponto 2, de maneira gradativa. Então assim, eu percebo aqui o apóstolo Paulo não apenas entendendo a cidade de Atenas que ele estava, mas entendendo o coração das pessoas. E a gente só consegue entender o coração das pessoas quando elas falam. Ou só se você tem unção de raio-x. Eu não sei, tomografia, não sei o que, que você tem. Uma certa vez, perguntaram para o missionário, você é tão efetivo na sua missão, fala para mim, como que você consegue evangelizar tão bem, as pessoas aceitam a Jesus? Ele fala o seguinte: eu coloco na minha cabeça que eu tenho uma hora com a pessoa. Os primeiros 45 minutos, eu só escuto a pessoa. Os últimos 15 minutos, eu falo de Jesus. Agora, você pega um evangélico chato, ele quer falar uma hora, porque ele acha que ele sabe tudo. Você pode saber tudo da Bíblia, mas talvez você não sabe nada do coração dessa pessoa. O que vai adiantar? Sabe, essa capacidade de ouvir, o apóstolo Paulo, ele está ouvindo. Mano, os caras estão chamando de tagarela, e ele está aqui, ó. Tá bom. Estão chamando de doido, porque ele está falando de ressurreição. Em Atenas, onde os deuses são representados por um monte de ídolo, fala de ressurreição, o cara está doido, não existe isso. E ele está aqui, ó, só ouvindo, só pegando. Caramba, esses caras gostam de poesia, hein? Ah, tá bom, esse cara gosta de idolatria. Ele vai só absorvendo o que as pessoas estão falando. Ou seja, precisamos de empatia. Precisamos ser gentis, sensíveis, disponíveis a ouvir as pessoas. Esses dias na minha sala pastoral, o cara ficou falando comigo 4 horas. Ah. 4 horas. Aí ele falou 4 horas. Quando ele terminou de falar, eu falei, 20 minutos, 30 minutos. Ele falou assim: pastor, você não vai falar mais nada. Eu falei assim: não, você precisava, não era de um conselho. Você estava precisando é desabafar. Porque tem horas que as pessoas, elas precisam, não é que você fale mais do que ela já sabe, ela só está precisando colocar para fora. Aí ele olhou assim para mim: pastor, obrigado por ter me ouvido. Eu falei: você só precisava falar. Por isso que tem um doido aqui. Porque o mundo não está doido a ponto de te ouvir 4 horas. 4 horas não. No máximo, é uma mensagem de WhatsApp que vai, em 20 segundos você tem que resolver. E ainda ele coloca na velocidade 4. Porque entre nós, se tivesse a velocidade 4, ia ajudar muito a gente ultimamente. Mas Paulo, ele não tem isso, sem um aplicativo, sem nada. Ele quer ouvir as pessoas antes de anunciar. E aqui vem o ponto 3. Seja criativo ao compartilhar a boa notícia de Jesus. Ele entendeu o contexto, ele entendeu o coração das pessoas, agora é hora de ir para cima. Bora, texto bíblico. Atos 17, 22 a 32. Vocês gostam da Bíblia, sim ou não?
Sim.
Ok. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses. Tudo que ele queria. Vejo que em todos os aspectos vocês são religiosos, muito religiosos. Pois andando pela cidade, olha que estratégia, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, então vamos pegar esse Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu vou lhes anunciar. Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Acho que os gregos olhando assim: Deus não habita lá? E aqui Paulo, ele vai pegar um trecho de uma poesia grega e conectar o evangelho. Tanto é verdade que está em aspas. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Fala para a pessoa que está atrás: esse cara era fera mesmo. Ele pegou um poema de Camões, ou seja lá quem foi, e conseguiu conectar o evangelho. E aí ele vai pegar uma outra citação. Se Bíblia tivesse nota de rodapé original, teria escrito lá o nome do poeta. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, ele já engatou Deus. Não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata e pedra. Agora ele já está acelerando. Feita pela arte e imaginação do homem, no passado Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, que sempre tem. Outros disseram: a gente vai voltar para o culto desse cara. Esse cara é um bom pregador. A gente quer mais. Paulo aqui, ele tinha todos os motivos para colocar o pé no peito, sim ou não? Já chega chegando, porque deram um microfone para ele no Areópago. Você sabe o que é o Areópago? É aquele negócio bonito de Atenas, que todo mundo sabe o que é, mas nunca sabia o nome. onde os caras ficavam no teatro, aquele negócio todo. Ele pegou o microfone na mão. Ele poderia muito bem ser a raça de víbora, mas olha a construção teológica que ele fez, a conexão com a poesia, a conexão com o contexto, a conexão com o coração das pessoas. Ele conseguiu valorizar a religiosidade deles, ele conseguiu valorizar a tradição poética deles, e ele conectou Jesus Cristo ao Deus desconhecido deles. A gente acha que para falarmos de Jesus a gente precisa ser intencional. A gente acha que as coisas às vezes meio que acontecem. Ah não, vai pregando aí. Não, mas olha a construção. Eu fico imaginando, ele anotando. Caramba, esses caras são religiosos. Tá bom, como que eu vou valorizar a religião? Esses caras também são da poesia. Como que eu vou valorizar? Olha, aí ele abre a boca para falar. Existe muita intencionalidade da igreja, ou pelo menos deveria existir. Agora, o inferno também é intencional. A gente acha que o inferno não é intencional. A gente acha que o mal... Ah, quer ver um exemplo? Olha isso aqui. Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves. Chaves representando gula. Chiquinha representando ira. Seu Madruga representando preguiça. Dona Florinda, representando luxúria, ela e o Girafales. Dona Clotilde, soberba. Seu Barriga, não queria que ele fosse ofertante nem dizimista aqui nessa igreja, não. O Kiko, com as bochechas e tudo. O que, que é isso aí? Alguém sabe o que, que é isso? Sete pecados capitais dentro da tradição católica. Nossa, mas eu pensava... Não, não, você não pensava nada. Mas, então, pastor, então você está demonizando Chaves? Eu acho que não. É a única coisa boa que ainda tem. Mas não ache também inocente. Porque se você pegar a Turma da Mônica e pegar cada personagem, vai se enquadrar em cada pecado capital. Ou seja, o inferno, o mal, muitas vezes, é intencional, sem a gente perceber. E às vezes a igreja, para pregar o evangelho, para falar de Jesus, ou para cantar... Gente, o pastor Alex tá fazendo entrevistas. Enquanto a gente está aqui, ele faz um monte de entrevistas com novos membros. Na hora que eu entrei na sala, eu falei, eu não sei nem se esse casal está aqui. Eu falei, oi, tudo bem, tudo bem? Eu sempre entro lá para comentar quem ele está entrevistando para novo membro. A pessoa olhou para mim, começou a chorar praticamente e disse, pastor, eu estou aqui porque um dia chegou no meu YouTube a música Guarda o Dia. Louvado seja Deus pelo algoritmo. Deus usa até o algoritmo para dar glória para ele. Sabe, então, música para nós não é entretenimento, música para nós é missão. E você não querendo montar estratégia de como a tua família tem que fazer. E você não querendo planejar enquanto isso. Isso que eu estou falando do Chaves, hein? Quer que eu fale da Bela e a Fera? Quer que eu fale da Branca de Neve? Quer que eu fale de tudo? Ah, pelo amor de Deus. Pastor, então não vou assistir nada. Eu não estou falando nada disso, cabeça de uva. Eu só estou falando que a galera lá é intencional. Se você não for intencional para fazer uma semana de jejum, ninguém vai ser por você. Se você não for intencional para entrar num Zoom e orar com a gente 30 minutos, ninguém vai ser por você. Se você não travar sua agenda e dizer, eu vou quarta-feira no culto, ninguém vai fazer isso por você. O problema é que a gente acha que o mundo vai colaborar para você fazer jejum, você orar, você vir no culto, você fazer parte de um grupo de conexão. O mundo não está jogando assim. Ele está jogando de maneira intencional para você não entrar por esse aspecto. Posso pregar para uma igreja intencional aqui? Fala para a pessoa que está do outro lado. Se for teu namorado, esposo ou... Amante não, mas enfim, vai, vai, não sei, tem bênção também. Fala assim, ei, tiver alguém, assim, seja intencional, 12 de junho está chegando. Ei, se é para falarmos sobre intencionalidade, eu poderia falar de tanta coisa, poderia falar de portas abertas, poderia falar de CVL Tweet, poderíamos falar de alfa. Alfa! Ei, olha a informação que o Eduardo passou para mim. Em 2022, aproximadamente 30 mil igrejas e organizações executaram Alfa com mais de 1,5 1,3 milhões de participantes. Se é para falar de intencionalidade, por que não falar dos packs de atividades que estão sendo lançados hoje do Adai Kids? Ah, não, mas eu achava que tudo brotava. Eu achava que a igreja primitiva, o Espírito Santo conduzia. Vai nessa. O Espírito Santo conduz, mas tem pau pra caramba, tem reunião pra caramba, tem quebrar. Ai, pastor, mas eu queria umas coisas mais leves. Quarto e último. Confie no poder do Evangelho. Não é sobre você, é sobre o Evangelho. O que eu acho bonito em Paulo é que ele está pregando, sim ou não? Está falando de poeta grego, está falando de ideologia e da teologia e tudo que é ia. O cara está pregando pra caramba. Quando ele acaba de pregar, olhem só o que acontece. Atos 17, 33 a 34. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago. Se você pegar no grego esse membro aqui, liderança de honra. E também uma mulher chamada Dâmaris. E outros com eles. Olha só, Paulo prega. Sabe o que ele faz? Tchau. Não faz nem apelo. Porque ele sabe o que ele pregou. Se fosse eu, lá no Areópago, eu estou doido para ir para Atenas. Se alguém quiser pagar uma passagem para mim, eu vou. Eu vou representar vocês lá. Eu fico imaginando eu no Areópago pregando, aí olhando assim para o tecladista, faz um fundo musical. Que na verdade já deixa para o tecladista vir aqui agora. Faz um fundo musical que eu vou agora fazer o convite. Sabe o que Paulo fez? Paulo pregou. Sabe o que ele disse? Fui. O cara saiu pleno. Tipo assim, a minha função é ser carteiro, é entregar carta. Se você vai abrir. Ei, a palavra que a gente prega é viva. Prega e deixa. Não tenta empurrar a goela abaixo, não. O poder não está na sua fala. O poder está no Evangelho. A palavra é viva. É santa, ela entra entre juntas e medulas. Beleza, tem algum doutor, algum médico aqui? Fala para mim onde é juntas e medulas. Você pode até achar juntas, mas aonde você vai encontrar o meio deles? A palavra de Deus entra aí. O que eu acho bonito aqui no Paulo é essa capacidade de descansar na certeza que a semente do verdadeiro evangelho é suficientemente poderosa e fará o seu efeito no tempo certo, mesmo que nós não venhamos ver. Talvez você tenha uma pessoa no seu serviço, você está semeando com sabedoria, com criatividade, entendendo o contexto, entendendo o coração. Você fala, parece que não dá em nada. Talvez é um familiar teu. Você está falando. Ei, muda a estratégia. Fala de um outro jeito. Deixa eu falar uma coisa aqui. Todo nó tem um ponto frágil. Nunca se esqueça disso. Você vai quebrar tua unha se você não encontrar a fenda do teu nó. Se formos, resumindo, conscientes do cenário que estamos, atentos ao comportamento das pessoas, criativos ao compartilhar do Evangelho, confiantes no poder do Evangelho, fiquem tranquilos. A gente vai viver Atos 29. Abra a tua Bíblia, Atos 29, por favor. Abra a tua Bíblia, por favor. Atos 29, por favor. Foi? Acha aí, Salim. Você pode ser criativo. Você nunca mais vai procurar Atos 29 na sua Bíblia. Por quê? É o que está acontecendo aqui. Só tem o 29 hoje, porque um dia teve o 28, porque teve um dia o 27. Porque um dia teve um quebra-pau no 25, e teve outro dia que teve outro quebra-pau no 20. Que teve outro dia um quebra-pau em 10. Teve uma discussão entre Pedro e Paulo. Mas o que sustentou a igreja foi porque Atos 2, um dia aconteceu. O Espírito Santo, e quando tem o Espírito, todas as nossas picuinhas, todas as nossas brigas, todas as nossas tensões e distensões ficam abaixo. Atos 29 está acontecendo hoje. E que amanhã aconteça 30, amanhã aconteça 31. Até a volta gloriosa dele. Ei, igreja de Jesus, vamos entender o cenário que nós estamos, vamos entender o coração das pessoas, vamos ser criativos, não vamos perder mais para o Chaves, para a turma da Mônica. Ei, cadê os criativos em favor do Evangelho? Cadê os alfas? Cadê as pessoas que vão criar movimentos de skate? Eu preguei sexta-feira na Igreja Batista, como um batista, sexta-feira preguei numa Igreja Batista. E aí eu estava pregando, aí no fim do culto eu comentei um missionário, juntamente com a sua esposa, eles estão indo para o Egito falar de Jesus. Aí no fim do culto, pastor, o que você vai fazer lá? Qual é a tua estratégia? Sabe qual é a minha estratégia? Um senhor de 62 anos, eu ando de skate, eu ensino skate. Não, não é possível, fala uma coisa de crente, não. Através do skate, as pessoas estão se rendendo a Jesus Cristo. Skate! Skate! E você achando que na academia não dá para fazer nada. E você achando que no seu serviço não dá para fazer nada. E você achando que Deus te chamou para ser odontologia. Ou ser dentista, ou ser odontólogo, seja lá o que for. Simplesmente para tirar a dor das pessoas. Deus te colocou naquela cadeira para você tirar a dor da alma daquelas pessoas. Deus não te chamou para engenharia apenas para fazer conta. Mas para fazer conta em favor do reino de Deus. Não temos mais que falar se somos cristãos missionários. Somos cristãos. Ou, / é missionários. Estamos aí no trimestre do movimento, bora se movimentar. Bora fazer alguma coisa digna. Se é que vocês já não estão fazendo, eu sei que estão. Agora, se a gente fica, eu fico imaginando, se no Atos 6, Pedro ficasse com mimimi. Ah, os caras estão me criticando, não teria nenhum 7. Eu fico imaginando se Atos 15... Paulo estivesse triste porque uma cobra picou ele. Ai, Deus, quanto azar. Ah, não, vou deixar. Azar? Sabe o que ele falava? Ah, sai daqui, cobra. Eu pensava que era um graveto. Mas quando o fogo pegou... Ei, quando o fogo pega na vida, a gente descobre quem é cobra ou quem é graveto. Muitas vezes algumas provações vêm na vida só para revelar quem é e quem não é. Mas ainda que pegue, vai para lá, víbora. Na hora que os caras viram que Paulo não morreu, os caras falam, esse cara é Júpiter. É verdade, está escrito. Esse era um dos deuses do imaginário. Não, esse cara aí é Vênus, eu não lembro quais são os planetas lá. Mas já existia essa... Esse cara é Deus. É os caras querendo adorar Paulo. Não sou Deus, não. Aí ele pega uma oportunidade para falar quem é Deus. Será que aquela cobra foi azar? Ei, todas as coisas. Aleluia. Todas as coisas. Eu vou falando todas as coisas até todo mundo se ligar e já ficar de pé. Todas as coisas. Todas as coisas. Inclusive a banda subindo. Todas as coisas. Fala para a pessoa que está ao teu lado, você não é azarado, não. Todas as coisas. Cooperam para o bem daqueles que... Todas as coisas. Do desemprego à promoção no serviço. De uma cobra picando alguém te amando. Todas as coisas. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Temos aqui Atos 29, sim ou não? Temos aqui Atos 29, sim ou não? Temos aqui uma igreja viva, sim ou não? Aqui uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus.